Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto. Lembra? Na sexta-feira, a nossa igreja ela é baseada em quatro estacas. Fala assim, quatro estacas. Que é as estacas que vão colocar para nós ampliarmos as nossas tendas. A primeira estaca fala da paixão. A segunda estaca fala da visão. A terceira estaca fala da estrutura. E a quarta estaca, que nunca pode faltar, é o poder. Fala assim, é o poder. Então, o que que acontece nas nossas vidas? Nas nossas vidas, o diabo, você lembra, você tem a carne, o diabo e o mundo, eles são os seus inimigos. E eles estão querendo o tempo todo impedir que você flua. Impedir que você flua em poder, impedir que se manifeste a graça de Deus através da sua vida, que você não seja usado, fala assim, usado. E para isso, o que que ele vai fazer na sua vida? Ele vai tentar o tempo todo jogar cinzas. Por que que a gente fala de cinzas? Eu quero te explicar. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, quando ele ia queimar o sacrifício, tinha o que lá? Tinha a lenha embaixo e tinha o sacrifício em cima. E aí o que que acontecia? Ele tinha que queimar o sacrifício. Só que quando tinha muita cinza, ele tinha que tirar a cinza e colocar o que? Mais lenha. Fala assim para o seu irmão, mais lenha. Por que que ele tinha que tirar a cinza? Porque se você já fez fogo, ou churrasco, ou acendeu uma lareira, você já percebeu que a cinza apaga o fogo, verdade ou não? Então você tem sempre que retirar a cinza do fogo, do onde está pegando o fogo, para você continuar pegando o fogo. E aí você vai lá e coloca mais lenha para continuar. A cinza, e aí caía também o que? A gordura, o negócio da carne. A nossa carne nunca vai se converter. E a sua carne milita contra o Espírito. Então a sua carne não quer que você flua no Espírito. A sua carne quer que você não seja usado por Deus, para que o poder de Deus não se manifeste através da sua vida. Então o que é para nós a cinza e a lenha? A cinza tem a ver com as situações que nos deixam tristes, situações que nos deixam amargurados, situações que você vê falta de amor na família, alguém pisou na bola com você, alguém te maltratou, você combinou alguma coisa com a pessoa e a pessoa não, estou trazendo isso para o dia a dia nosso. Você combinou alguma coisa com a pessoa e depois a pessoa descombinou, ela deu a sua palavra, depois ela desdeu, fala assim, desdeu. Eu que estou inventando agora, desdeu. Nove língua. Então, quando acontece isso te deixa triste. Alguém, o seu marido briga com você, ou você vice-versa, e aquilo te deixa triste. E aí o que acontece? Isso aí é uma cinza. E se você não resolver isso, você não tirar a cinza, o que vai acontecer com você? Não vai pegar fogo. Não vai ser usado. Não vai, o fluir de Deus não vai se manifestar na sua vida. Então tem muitos irmãos que têm um potencial violento, todos nós temos, para sermos usados por Deus. Mas essas cinzas que ficam nas nossas vidas, se nós não retirarmos essa cinza, o que vai acontecer com essa cinza? Vai apagar o Espírito, o poder de Deus. Quantos estão me acompanhando? E deixa eu te falar, na nossa estrutura, como nós vivemos, na videira, se não tiver o poder de Deus, nós não avançamos, nós não crescemos. Porque nós não estamos falando para as pessoas, ó, vem aqui, dá 100 reais e você vai receber 1000, e aqui lota. Não, a gente não está fazendo isso. Nós estamos ensinando as pessoas a serem iguais a Deus. E elas foram ensinadas a viver no mundo, e o mundo jaz no maligno. Então tem que haver o quê? Uma mudança de mente. E a pessoa precisa experimentar coisas sobrenaturais para ela ver que Deus realmente existe. Porque senão só fica no falar. Senão é só um clubinho. Um clubinho das boas maneiras. As pessoas que são boazinhas. Mas isso não interfere no céu. Quantos estão me entendendo? Você precisa, através da sua vida, demonstrar o quê? Poder. E você precisa entender que o poder de Deus tem duas vertentes. Uma é unção. Desculpa, uma é a presença e a outra é unção. A presença tem a ver com uma pessoa. Lembra que eu falei da paixão? Então, presta atenção. As cinzas, quando você busca o Senhor, quando você tem experiências com Deus, quando você tem o seu devocional, aquilo vai tirar as suas cinzas. Tirar aquilo que está te amargurando. Por quê? O que uma pessoa, quando ela está triste no mundo, ela faz? Ela vai passear, ou ela vai beber, ou ela vai praticar algum exercício, ou ela vai trabalhar. Tudo para quê? Para ela esquecer o quê? O problema que ela está vivendo. Mas nós não somos assim. Nós não precisamos de algo natural para tirar isso. Nós precisamos o quê? Do poder de Deus. No caso, buscar o Senhor, a presença dele. Quantos estão me entendendo? Quando você tem experiência com a presença de Deus, tudo aquilo vai embora. Então, quando você está com um problema, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá aos pés do Senhor. Eu contei aqui para os irmãos na quarta-feira que nós tínhamos uma célula, e a nossa célula era a célula Éramos Seis. Por que Éramos Seis? Porque não saía de seis pessoas. E aí, a gente fazia evento de quinta-feira. Gente, a gente fez um evento de quinta-feira, não me esqueço desse evento. Numa casa, acho que tinha umas 20 e poucas pessoas. Você não conseguia andar na casa, para você ter uma ideia. A casa era pequena e tinha 20 pessoas lá. E nós fizemos um evento ponte. Eu preguei lá uma palavra sobre evangelismo e tudo mais. Pessoas aceitaram a Cristo, eu não me lembro quantas. Não tenho essa memória. 11 pessoas, aí o Rafa lembrou. Você vê que aqui é interativo. 11 pessoas aceitaram a Cristo, quase a metade lá. Aí eu falei, o que eu pensei? No sábado, a célula vai lotar. Foi ou não foi? Não. Não foi ninguém. Aí de novo, lá Éramos Seis. Aí aquilo me indignou, me constrangeu. Eu falei, mas como é que pode? A gente está pregando a palavra de Deus e tudo mais. Aí eu fui lá aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, o que é isso? Comecei a chorar. Eu falei, Senhor, a gente está aqui pregando a tua palavra e tudo mais. E não vem ninguém. O que eu estou fazendo de errado, Senhor? E eu lá ajoelhado no meio da célula. Aí daqui a pouco eu só ouço a voz de Deus falando assim para mim: você não está fazendo nada de errado. Você está preparando os seus próximos líderes. Aí, a partir daquele momento, eu fiquei tranquilo. Significa que eu não orava mais? Não, continuei orando. Não? Indignado que nem eu estava, mas eu estava tranquilo, sabendo que Deus estava no controle de tudo. E ele falou, fica tranquilo, a sua hora vai chegar. Não deu outra. 2 meses, 3 meses depois, 6 meses na verdade, nós multiplicamos em 3 a célula. Uma célula que éramos 6, depois se multiplicou em 3. E não é em 3 assim, 3 vidas em cada célula. Não, era 10 vidas em cada célula. Ou seja, foi uma aceleração. E isso transformou as nossas vidas. Nós geramos os líderes, pessoas que nem pensavam em liderar, estavam liderando e são líderes até hoje, discipuladores. Por que disso? Porque tirei as cinzas. Meu coração estava angustiado. Eu não fiquei reclamando, eu não fiquei me murmurando, eu fui falar com quem eu tenho que falar. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou fazendo algo de errado. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer. E aí Deus me mostrou. Então esse relacionamento com Deus, dessa presença, o que acontece? Deus depois vai liberar o quê? A unção para você cumprir o propósito, a autoridade sua. Mas antes você precisa ter o quê? Experiência com Deus, sua, você e o Senhor, você e Deus. Lembra, Jesus, o que Jesus fazia? Jesus orava. E depois que Jesus orava, o que acontecia com Jesus? Ele ia nos lugares e manifestava o quê? A unção. Primeiro ele tinha relacionamento com a presença de Deus, lembra? Presença pessoal, ele e Deus. Depois ele ia lá e liberava a unção. Na nossa vida é a mesma coisa. Por isso que o seu devocional é muito importante. Por isso que o seu, quando eu falo devocional, é o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento íntimo com Deus. Porque o poder, a unção, no caso, que você tem a ver com propósito, só tem a ver com propósito. Não é para você se gloriar, é para você cumprir uma missão. Deus te deu essa missão. Só que se você não tiver carregado do poder de Deus, você vai o quê? Desfalecer. Você não vai aguentar. E eu quero te falar, querido, que a missão de ser mãe, de ser pai, precisa do poder de Deus, precisa da vida de Deus. Um casamento, para dar certo, precisa do poder de Deus. O poder, quando eu falo, lembra, é a presença e a unção. A unção tem a ver com autoridade, a unção tem a ver com propósito. Para você cumprir o propósito, você precisa dessa unção. Então, por exemplo, um evangelista, alguém que é evangelista, que tem o dom de evangelismo, ele tem um dom, Deus liberou para ele. Ele vai lá, convida a pessoa como se estivesse convidando para ir para um churrasco, mas está convidando a pessoa para ir para a célula, a pessoa para ir para a igreja, para o prédio da igreja, no caso, para se juntar com a igreja, e a pessoa vai. Eu lembro de uma pessoa assim, ele chegava lá, convidava a pessoa, era impressionante. Só que essas pessoas são muito atacadas, porque o diabo sabe que tem que parar justamente isso. Aí joga cinza. Aí vem amargura, vem ódio, vem rancor, vem depressão. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Então eu tenho que ir aos pés do Senhor para arrancar isso de mim. Se eu estou sentindo ódio de alguém, se eu estou amargurado com alguém, eu tenho que ir lá e resolver. Mas eu resolvo com quem? Dando porrada na pessoa? Não, eu vou lá e vou aos pés do Senhor. Falo: Senhor, eu quero arrancar isso de mim. Você lembra, os irmãos, eu já contei aquele problema que eu tinha com um outro pastor? E eu achava que o cara era um mala, e Deus me mostrou que o mala era eu, o soberbo era eu. Eu era o mala, eu era o contêiner. E aí o que que aconteceu? Eu fui aos pés do Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero mais isso no meu coração, eu não posso conviver com isso, porque isso não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver com o inferno. É que nem fofoquinha, é ir um contra o outro, isso aí tem a ver com o inferno, isso aí não tem nada a ver com Deus, nada. E quando eu estou vivendo isso, eu tenho que chegar e falar: Senhor, me livra disso, eu não quero ter nada do inferno na minha vida, porque o mundo já faz isso, eu não quero fazer nada que o mundo faz. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É que nem irmã fofoqueira, ela não entendeu ainda que ela é filha de Deus. E você sabe uma coisa que Deus abomina? É irmão que põe um irmão contra o outro. Ele abomina isso. Deus detesta isso. Está na palavra de Deus. Então, quer saber algo que Deus detesta? É quando você coloca um irmão contra o outro, em vez de você apaziguar, de você juntar. Por quê? Por que que Deus detesta que coloca um irmão contra o outro? Lembra a única oração que Jesus fez? Senhor, que eles sejam um, como nós somos. Percebe isso? Como é importante isso. Então não tem como nós andarmos em unidade, não tem como nós andarmos juntos, se nós não tivermos isso: presença de Deus, vida de Deus, unção de Deus. Então, quando tem uma pessoa lá na sua célula que ela está com problema, ou ela está afastada, alguma coisa, está faltando o quê? Poder. Poder na vida dela. E aí, qual que é o nosso papel? É gerar, levar para ela ter esse poder. É levar para ela ter essa experiência. Precisa ensinar ela a ter experiência com Deus. Ela precisa ter uma experiência com Deus. Que na hora que ela tiver uma experiência, ela vê Deus, quem é Deus, ela fala assim: peraí, Moisés estava lá andando com o seu gado lá, suas ovelhas. Daqui a pouco ele vê o quê? Uma sarça ardente. Mas sarça ardente no deserto é uma coisa normal. Só que uma sarça que não se consumia não é normal. E isso chamou a atenção dele, falou: isso é uma maravilha. E aí o que que ele fez? Foi lá para ver o que que era. E na hora que ele viu o que que era, o que que aconteceu? A presença de Deus estava lá, e Deus começou a falar com ele. Quantos lembram dessa passagem? Então percebe que nós precisamos manifestar isso. As pessoas precisam ver coisas nas nossas vidas, através das nossas vidas, que elas precisam falar assim: isso aí nenhum homem podia fazer, só Deus. As pessoas precisam ver que Deus anda conosco. As pessoas precisam enxergar e falar assim: não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não é normal, isso aqui é sobrenatural. Mas aonde começa isso nas nossas vidas? Aqui, na presença, experimentando de Deus, tendo experiência, Deus falando com você. Como eu tive uma experiência com Deus na célula. Estava lá na célula, estava indignado por um bom motivo. Não estava indignado porque as pessoas não estavam me reconhecendo, nada disso. Falei: Senhor, eu quero ver as vidas aqui enchendo, eu quero ganhar essa cidade. E aí Deus me falou: Marcelo, é isso daqui. Toda vez que você tem um problema, dê glória a Deus por esse problema, porque esse problema vai te levar a Deus. Deveria, pelo menos. Era mais um motivo para você chegar, se ajoelhar, ou deitar, ou ficar de pé, mais sentado, mas buscar o Senhor, para ter uma experiência com Ele. Muitas pessoas não se convertem porque elas não veem o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Na hora que nós abrimos a boca, nós não estamos falando para elas da vida de Deus. Não é que, veja bem, você está falando, é na hora que você abre a boca, você pode falar de qualquer assunto. A pessoa tem que falar assim: nossa, essa pessoa aqui é diferente. Ela tem que chegar e ver lá alguma coisa acontecendo e falar assim: nossa, você conseguiu isso aqui? É, eu consegui. Olha, foi um valor assim, Deus fez na minha vida. Ela precisa ver que tem algo que fala assim: não, peraí, na vida dessa pessoa aqui acontece algo diferente. Porque senão nós seremos sempre um clube de pessoas que não querem umas bater nas outras, pessoas educadas, pessoas que se respeitam, mas morreu aí. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Igreja não. Igreja precisa demonstrar poder de Deus, precisa demonstrar vida de Deus, unção de Deus. E quando eu e você somos usados por isso, você se torna cada vez mais um canal de Deus. Eu lembro que quando nós multiplicamos, a célula estava lá, tudo mais multiplicando, eu estava lá numa das células, aí veio uma família inteira. Aí eu perguntei para o rapaz, que estava vindo com o carro, o pai, o patriarca lá, perguntei para ele, falei assim: o que te fez vir aqui? Ele falou: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi como é que era aquele rapaz ali, porque um rapaz tinha se convertido. Eu vi como é que ele era. Eu vi o que esse rapaz fazia. E eu vi como ele está agora. Poder de Deus na vida do rapaz. Isso chamou a atenção das pessoas. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você precisamos. Agora, aconteceu lá naquela célula, mas tem que acontecer hoje também. Na sua célula, na minha célula, não é uma reunião, não é uma reunião do clube das baratinhas, para a gente ir lá cantar uns corinhos, compartilhar assim, tal, e depois comer algumas coisas. Não, precisa haver manifestação de poder, porque isso é o que vai atrair as pessoas. Moisés foi atraído por isso. Eu não vim para a igreja, quando eu vim para a igreja, eu não vim para a igreja porque, ó, eu quero ser discípulo de Jesus, ó, eu quero ser pastor, nada disso. Eu queria era resolver os meus problemas, e eu enxerguei que o único lugar que podia resolver os meus problemas era onde? Na igreja. Foi por isso que eu vim. Depois Deus me mostrou, falou assim: ó, você não vai viver a sua vida que nem você quer, você vai viver a vida como eu quero. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente, porque eu estava dentro da igreja querendo viver a minha vida do jeito que eu queria. Mas Deus queria que eu fosse lá e pedisse perdão para o meu pai. Deus queria transformar algo em mim. E assim, a cada dia, a cada semana, cada situação que acontece, Deus deseja que nós sejamos o quê? Transformados. E quem que Ele vai usar para ser transformado? Olha para o seu irmão do seu lado, fala assim: você, meu irmão, você, fala assim para ele: você vai pisar no meu calo. Fala assim: você vai pisar no meu calo e eu vou te perdoar, seu miserável. Fala assim: bênção. Sabe, já viu aqueles irmãos falando bênção, só que o cara na verdade está querendo mandar o cara para algum lugar, né? Mas o cara fala assim: benção. Esse benção aí é quase um palavrão. Fala assim: não, você é uma benção. declara o que, que ele é. Quantos estão me acompanhando? Você percebe isso? Faz lógica para você na sua mente? Que eu e você, para nós fluirmos, nós precisamos livrar toda a amargura, tudo aquilo que está oprimindo a gente. Uma situação, alguma coisa, isso aí eu tenho que ir lá aos pés do Senhor e falar assim: eu não quero viver com isso. Estão pisando na bola comigo? Deixa pisar, eu vou lá aos pés do meu Senhor. E Deus daqui a pouco vai fazer um negócio lá, vai mover um negócio, e você vai falar assim: só podia ter sido Deus. Porque quando você quer resolver no seu braço, o que aconteceu com Moisés? Eu vi uma frase de Moisés fantástica. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Moisés. A frase do Dwight L. Moody, um evangelista. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Depois passou 40 anos pensando que era ninguém. E depois passou 40 anos vendo como um ninguém, junto com Deus, pode ser um alguém. Forte, hein? Ele passou 40 anos achando que era alguém, na força do braço. Resolveu? Não. Foi criado com os egípcios. Foi criado no melhor. No, como se fosse o país, o lugar mais... É interativo aqui. O melhor lugar que poderia se viver naquela época era no Egito. Viveu 40 anos achando que era alguém. Depois ele passou 40 anos achando que era ninguém. Ele falou: eu não sou nada, não dou para nada. Mas aí Deus apareceu na vida dele. E aí, junto com Deus, ele viu como um ninguém pode se tornar um alguém junto com Deus. A nossa vida é a mesma coisa. Eu e você não somos nada sem Deus. Não somos nada sem o poder de Deus. E quando você entende isso, a sua vida se transforma. E aí você deseja fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que você vê um monte de crente derrotado, porque não quer fazer a vontade de Deus. Deus quer que ele perdoa, mas ele continua: não perdoa. Deus quer que seja feita a vontade dele, ele fala assim: não vai fazer. E aí continua as coisas acontecendo, porque Deus quer transformar o bicho. Fez isso comigo, fez isso com Moisés, não vai fazer com você? Quando você está recebendo pressão, é porque Deus quer liberar poder. Ai, quase caí agora. Ontem eu quero testemunhar para os irmãos, eu quase caí aqui, mas era de fome. Eu não aguentei, sério mesmo. Eu quase tive um negócio. Eu falei assim: o que que vai edificar mais? Mas é por causa da Covid, eu não sei se aconteceu alguma coisa com o meu organismo. Eu sempre faço jejum, eu não tenho problema nenhum, só estava na água, mas eu não aguentei ontem, eu tive que comer alguma coisa. Aqui, pedi para o Edson, senão eu ia cair, desfalecer aqui. Aí eu falei: imagina só os irmãos, jejum é isso, jejum é isso. Aí você não ia mais jejuar, não ia ter mais experiência com Deus, entendeu? Aí eu falei: não, é melhor, o que é melhor? É melhor dar um testemunho para os irmãos, amém? É isso, porque Deus não quer que você caia, filho. Deus quer que você seja transformado. Percebe como é que é? Então eu e você precisamos entender isso. Que tem amarguras no seu coração, tem coisas aí na sua vida que não foram resolvidas. Que você está com um problema com alguém, seja um líder, seja um pai, uma mãe, uma irmã, um tio, uma tia, alguma coisa que está impedindo você de fluir no Senhor. Eu lembro de uma vez num encontro, que foi uma moça, que ela não podia falar o nome pai, ela não falava que Deus era pai, porque ela tinha tido muito problema com o pai dela, coisas feias, terríveis, que o pai dela tinha feito com ela, e aí ela não conseguia chamar Deus de pai, porque o diabo ataca exatamente a família, para que você pode ver, o mais atacado é o homem. Por isso que o homem é aquele que precisa mais estar na presença de Deus. Mas o que você vê normalmente são as mulheres indo para Deus, a maioria, verdade ou não? Mas o homem é aquele que tem que mais, eu falo assim, o homem é que tem que orar mais, porque ele é o sacerdote. Você conhece aquela piada? Tinha uma senhora, ela foi lá, acordou seu filho, falou: filho, você precisa ir para a igreja. Aí, mãe, deixa eu dormir. Falou: não, filho, acorda, você precisa ir para a igreja. Ela falou: mãe, me dá uns motivos por que eu preciso ir para a igreja. Ela falou: primeiro, você é cristão, você tem que ir para a igreja. Ele falou: tá bom, o que mais? Ele falou: segundo, é porque você é o pastor da igreja. Eu quero te falar que você é o pastor da sua casa, homem. Você é o pastor da sua casa. Você não delega coisas para sua esposa, é você que faz a sua casa. Você é o cara. Fala assim: eu sou o cara. Ela é a mina. Entendeu? Você é o cara. Calma, aqui não é encontro de homens, a gente vai ter um. Mas o que eu quero te falar é que o ataque vem sobre a sua vida. Por quê? Porque você é o referencial. E aí, quando tem problema com o pai, você vai ter problema depois com quem? Para se relacionar com quem? Com o papai do céu. Por que que o nosso pai está assim hoje? Porque 50% das famílias não tem um pai no Brasil. Acho que isso está aumentando. 50% das famílias não tem pai. Por isso que quando você vai assinar alguma coisa de trabalhista, quando você é mandado embora, alguma coisa, pode ver lá. Só tem o nome da mãe, verdade ou não? Não tem o nome do pai. Eu perguntei isso pro cara. E quando o cara me deu a resposta, veja o meu caso. Eu estava lendo sobre isso. 50% das famílias, isso é dado do IBGE, não tem pai. Não tem um referencial de pai. Não sabe o que é ser pai. Mas aí o que que acontece? Aí vem a igreja para isso. Para te ensinar a ser pai. Para você se ter um referencial que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. É o maior referencial de pai. Não importa que você não tenha tido um pai. Importa que você tenha um pai agora. E esse pai não pisa na bola com você, eu te garanto. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, eu e você precisamos entender que se o Espírito Santo não fluir nas nossas vidas, não vai acontecer nada. Vai ficar sempre aquela coisa, ou vai ter um crescimento, daqui a pouco já diminui, gente vai embora. Por quê? Está faltando o quê? Poder. E o poder tem a ver tudo com Deus, tudo tem a ver com Ele. Sabe, muitas pessoas não experimentam de coisas na vida dela porque o poder de Deus não está se manifestando. E quando eu falo poder, lembre-se, é a presença e a unção. A presença é aquela questão de você sentir a presença de Deus, de você ter experiência com Deus, de quando você está cantando um louvor, daqui a pouco você está chorando. Isso é presença, você sente a presença de Deus. É de você estar de pé e você está louvando a Deus, daqui a pouco você sente a presença de Deus, você não consegue, e você vai lá e se ajoelha. Mas por que muitas pessoas não conseguem fazer isso? Porque tem cinzas aí dentro, apagaram fogo. Quantos estão me acompanhando? Fala assim para o seu irmão: não deixa a cinza apagar o fogo. Então Deus, o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos as pessoas que possam levar o poder para outras. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 6. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês lembram que Jesus deu a grande comissão? Lembra? A grande comissão? Todo crente tem que saber o que é a grande comissão. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele não falou para os discípulos fazerem isso antes de receber o quê? Poder. Você vai pregar o evangelho, mas agora que eu não estou com vocês, vocês agora precisam do Espírito Santo. Vocês precisam do poder de Deus, do dínamos de Deus, para que você o quê? Experimente do poder de Deus. Para que você experimente de levar a graça, de você levar o evangelho, você precisa do poder de Deus. E o que acontece em muitas igrejas, inclusive na nossa? Muitas vezes nós estamos levando o evangelho sem o poder de Deus. Porque nós estamos amargurados com alguma coisa, nós entendemos isso, nós até vamos fazer isso, mas sem poder de Deus. Como estão me entendendo? Porque quando você carrega o poder de Deus e está fluindo o Espírito Santo em você, você vai falar com alguém, daqui a pouco Deus está te dando um dom de discernimento de espírito. Você está sabendo como é que aquela pessoa está. Deus te dá um raio-x assim, fala assim: ó, aquela pessoa não está bem, aquela pessoa não está boa. E aí você fala assim, você já chega e fala assim, já entra lá, fala assim: tem algo te mexendo com você, ou te dá uma palavra profética. Olha que gagueira vindo. Vem a palavra para você, você chega e fala assim: ó, Deus me mostrou isso, isso, isso na sua vida. A pessoa: mas como, eu não te conheço, você nunca... que é isso? Poder de Deus. Poder de Deus para não cair desse negócio aqui. Poder de Deus. É o anjo segurando. Os irmãos estão me entendendo ou não? De você, na hora que você abrir a boca e começar a fazer uma oração, a pessoa não aguentar e começar a manifestar o demônio ali, porque a presença de Deus é tamanha que o demônio não consegue ficar. Nós precisamos experimentar isso, queridos. Porque esse aqui é o ano da aceleração. E nós precisamos abraçar isso e falar assim: isso aqui é para nós. Sabe, na sua vida, no seu casamento, isso precisa acontecer. No seu relacionamento com a sua família, isso precisa acontecer. Você precisa ver isso. Mas isso você só vê quando você tem relacionamento. É por isso que você vê crente: eu vou embora. Ah, por quê? Ah, não estou mais afim. Não experimentou nada. Porque também estava cheio de cinza, não tirou a cinza. Quantos estão me entendendo? Por isso que o nosso papel é ajuda. Sacerdote é aquele que tira a cinza dele e ajuda a tirar a cinza dos outros também. O discipulado, lembra que eu falei? É ensinar, mostrar: ó, você está com um problema aqui, precisa resolver isso. Eu lembro que a avó da minha esposa falava assim: você tem que ir lá perdoar o seu pai. A minha esposa falava: você tem que ir lá perdoar o seu pai. Toda mulher de Deus falando para mim. Eu falava: amor, vamos jejuar, porque eu não conseguia trabalho. Ela falou: cansei de fazer jejum. Você já sabe o que você tem que fazer? Seja homem. Vire homem. Vai lá pedir perdão. Tome coragem, tome tento, como diria minha mãe. E aí, o que eu fiz lá? Fui lá pedir perdão. 2 dias depois eu estava empregado. Porque tirei as cinzas. E o que é colocar a lenha? Colocar a lenha é você fazer o quê? É você ir lá e buscar o Senhor. Busca o Senhor e fala: Senhor, eu preciso cumprir a tua palavra. Senhor, me dá os trabalhadores da seara. Senhor, me mostra quem o Senhor quer. Na hora que está, fala: Senhor, me dá o teu poder, me dá os dons, para quê? Para que na hora que eu abrir a minha boca, aquela pessoa possa se converter, eu possa ser usado para convidar ela para o culto ou para a célula. E lá na célula vai ser convidada para o encontro e ela vai ter uma experiência com Deus. Eu tive minha experiência com Deus na célula. Fala assim para o seu irmão: a célula é onde tem que acontecer o poder de Deus. Sabe o que tem que acontecer na sua célula? Você tem que sonhar com isso. O vizinho que sempre reclamava da célula e lá bater na porta falando: não sei o que aconteceu, mas eu vim aqui. Você tem que olhar e falar assim: eu quero isso para minha célula. Eu sonhar com isso. Eu falo assim: não, peraí, imagina, vocês estão lá louvando, vem alguém lá e fala assim: não, eu vim aqui porque estava tão bonito, eu preciso ver o que é isso. Aí a pessoa entra lá, daqui a pouco ela tem uma experiência com Deus. Poder é a vida de Deus. Como estão me acompanhando? Sabe, Jesus, ele não fez a obra dele sem o poder de Deus. Ele fez a obra com o poder de Deus. E nós também temos que fazer. Mas se nós não entendermos que nós temos que ter esse poder, se nós não valorizarmos esse poder, se nós não colocarmos esse poder nas nossas vidas, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser aquelas pessoas com boas intenções, mas cansados, desfalecidos. Por quê? Fazer a obra sem o poder do Espírito Santo vai te cansar. É por isso que você vê um monte de crente cansado. Você vê pastor chegando e falando assim: ah, eu estou cansado, eu não aguento, ah, não sei o quê. Por quê? Porque não tem isso, não tem o poder de Deus. Porque o poder de Deus é quem vai te levar. O poder de Deus é tipo um combustível para mim e para você. E sem esse poder de Deus, a vida cristã vai ser uma vida chata, vai ser uma vida monótona. Os irmãos estão falando, estão entendendo o que eu estou falando? Sem você experimentar disso, experimentar de experiências com o Senhor. Eu costumo brincar, né, que as pessoas, quando vão para o encontro, a gente vai ministrar oração para alguém, tem gente que pensa que é no braço. Aí ela vai lá, aplica um golpe de judô e joga a pessoa no chão. Não, é o Espírito Santo, é imposição de mãos. Eu só coloco a mão assim por cima e se cair. Deixa eu te falar uma vez que aconteceu no nosso prédio, no primeiro prédio nosso, esse aqui é o terceiro, no primeiro prédio. Tinha acabado o louvor, como a gente sempre faz, tem um momento de oração, os músicos ainda tocando, eu chamei, senti de orar pelas pessoas, as pessoas vieram e eu comecei a orar por elas. Daqui a pouco eu só vi, eu lembro que era até desse lado assim, a moça caiu aqui na minha frente, ouviu a batida do coco dela no chão. Ninguém tinha orado por ela, ela caiu sozinha. E não é porque estava com falta de comida, que nem eu, nada disso. Aí eu falei: gente do céu, vai lá. Ah, depois ela levantou. Não, está tudo bem, não aconteceu nada. Por quê? Espírito Santo. Não foi alguém que jogou ela, deu um golpe nela. Tem irmão que pensa que mover do Espírito é golpe de jiu-jitsu, karatê, judô, dá soco, bate. Mas não é nada disso. Mover do Espírito, porque o Espírito Santo é um cavaleiro, não é um cavaleiro sem H. Cavaleiro sem H, aquele que sobe no cavalo. Seu Raimundo conhece muito, andava a cavalo, né, seu Raimundo? Seu Raimundo era um cavaleiro. Ele andava no cavalo, e para andar no cavalo, você sabe, você tem que dar uma batidinha nele, tem que dar uma coronhada, verdade ou não, seu Raimundo? Senão não vai. Mas o Espírito Santo é um cavaleiro, é com H. Com H de... não, com H de homem não, né? Mas com H. Com H de honra. Melhor. Entendeu o que é isso? Então, na minha vida e na sua vida, para você cuidar dos seus filhos, você precisa do poder de Deus. Sem o poder de Deus, você não consegue cuidar dos seus filhos. No casamento, para você lidar com a sua esposa, para você domar ela, não, desculpa, para você... não, brincando. Você precisa do poder de Deus. Aqueles que vão casar, já... você precisa do poder de Deus. Os irmãos que vão casar, amém, irmãos? Aleluia. Você precisa do poder do Espírito Santo, senão vai ser na marra. Só que se você for lá, falar: Senhor, minha esposa, Senhor, transforma ela, Deus, me transforma, que eu seja cada vez mais um marido melhor, Senhor, que eu possa servir mais a minha esposa, tudo mais. Aí daqui a pouco começa a acontecer coisa e você fala assim: aleluia, foi Deus que fez, não fui eu. Não é porque meus lindos olhos, não é por causa disso, não é por conta da minha lábia, é porque o Senhor a convenceu e ela fez aquilo. Eu nunca orei para minha esposa passar roupa, eu nunca orei, mas eu acho que eu vou começar a orar. Vai ser um avivamento, vai ser um avivamento. Quando você cutuca a onça com vara curta, você já sabe o que você vai esperar. Amém, irmãos? Eu estou brincando, mas eu quero falar uma coisa muito séria. A nossa vida cristã sem o poder do Espírito Santo é uma vida rala, é uma vida superficial. Aí você começa a desanimar, aí você começa a olhar para os defeitos. Lembra a paixão? Porque quando você não está com o poder de Deus, você não vive isso. Quando você não vive isso, o que acontece? Começa a desfalecer, Você começa a olhar para o que está errado, só fica mirando naquilo, em vez de você olhar para o Senhor, olhar para a vida de Deus. Então, eu quero te convidar hoje a você viver de uma outra forma, a você ser uma pessoa que procure mais o Senhor. Pega na sua agenda o que você faz no dia, o que você assiste, o que você lê, quanto tempo você perde naquilo, e invista mais em relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento com Deus, da presença, vai liberar a unção na hora que você for orar. Não vai ser aquela oração para constar, vai ser aquela oração que na hora que estiver orando, as paredes vão se mover. Tem uma passagem que eu gosto muito, que Pedro tinha sido preso, e eles tinham sido açoitados. Imagina só, você leva a palavra de Deus e tudo mais, e eles tinham sido açoitados, porque estavam levando a palavra de Deus e queriam proibir eles de falar a palavra de Deus. Mas aí o que aconteceu? Eles foram orar falando assim: Senhor, nós não queremos mais ser açoitados. Foi essa a oração deles? Não. Senhor, dê-nos mais ousadia e intrepidez para pregar o teu evangelho. Dê-nos mais ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra. Quando eles fizeram essa oração, depois de terem sido açoitados, o lugar que eles estavam tremeu, diz que houve um terremoto ali. Você imagina você na sua célula, em vez de você lamuriar, reclamar, você começar a agradecer a Deus por esse problema, que você sabe que esse problema vai te levar a você estar mais perto de Deus e a se parecer mais com Jesus. Você vai ver as paredes tremendo. E aí, na hora que você abrir a boca para falar com alguém do Evangelho, sabe o que vai acontecer? Poder de Deus. Porque você, em vez de ficar reclamando, você pediu mais ousadia, mais intrepidez. O diabo, a carne, o mundo querem te parar. Mas lembre-se, o vencedor é aquele que vence a carne, o diabo e o mundo. Todos eles querem trazer cinza para te apagar. E cabe a você se ligar e falar assim: não, aqui não, Satanás. Você não vai me colocar contra essa pessoa, não. Aqui não, Satanás. Eu não vou ficar magoado com essa pessoa, não. Aqui não, Satanás. Eu não vou ficar olhando para os defeitos, eu vou ficar olhando para as qualidades. É como um casamento. Se você ficar olhando para os defeitos da sua esposa, você vai se separar dela. Com certeza. Se a minha esposa olhar para os meus defeitos todo dia e só ficar mirando isso, vou ficar reclamando, vai ficar achando isso. Olha essa barriga. Olha essa careca. Baixinho, gordinho e careca. Pô, para eu estar com ela, só poder de Deus. Consegue entender? É isso. Tem irmãos aqui que eu vejo que é poder de Deus puro. Total. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Amigo. Mas se percebe, você precisa disso, eu preciso disso. Eu e você precisamos dessa presença. E se você não valorizar essa presença, se você não separar um tempo para você, um tempo para orar, um tempo para buscar Deus, valorizar os cultos, valorizar as células, valorizar todo evento que nós tivermos, os encontros, os discipulados, o que acontece com você? Você morre. Você começa a se tornar um zumbi espiritual. É aquela pessoa que ela vem, mas ela vem por osmose. Ela recebe alguma coisa, mas não porque ela vive a vida cristã, mas porque ela está lá, está junto, mas na verdade não experimenta isso. Os irmãos estão entendendo isso? Como isso é sério? Porque eu e você somos seres espirituais agora. O Espírito Santo habita em nós, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Salmodiando, cantando hinos, orando uns pelos outros, lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor, tendo experiência com Deus, se indignando porque você e eu não estamos sendo usados como deveríamos. Falar: Senhor, eu quero fazer a tua obra, Senhor, derrama do teu poder sobre a minha vida. Você se indignar por algo que é justo. Porque se nós temos que ser como Jesus, nós temos que fazer as mesmas coisas que Jesus. E ele disse: obras maiores você fará. Os irmãos estão entendendo isso? Então isso tem que ser algo que indigna você. é quando não acontece o poder de Deus na sua vida. Só que o poder de Deus, não adianta você se indignar, mas você não buscar. Essa indignação que você tem, fala assim, poxa, minha família não se converteu, poxa, tal pessoa, não, peraí, eu vou buscar mais, eu vou ser ousado, eu vou declarar, vai manifestar a vida de Deus, e aí você vai ver Deus fazendo, e aí as pessoas vão olhar e falar assim, isso aqui só podia ter sido Deus. Sabe, se você está aqui é porque alguém orou por você, se você está aqui é porque alguém jejuou, alguém declarou sobre a sua vida. Se eu estou aqui é porque alguém orou e jejuou por mim, e eu lembro, orou e jejuou mesmo, uma família orou e jejuou por mim, as minhas primas quando ficaram sabendo que eu tinha aceitado a Cristo, elas pularam de alegria, porque elas olhavam para mim, filho de macumbeiro, eu fazia macumba, o que, que vai ser? Vai ser uma desgraça. Quando eu me encontrei com Deus, o dia que a minha prima me viu pregando, ela quase caiu de costa. Só que eu lembro que lá atrás, quando eu ia passar as férias na casa delas, eram três primas, elas estavam lá lendo as histórias de Davi para mim, e eu nunca esqueci das histórias de Davi, meu pai e minha mãe me levando para Macumba, para receber charutada de preto velho, sei lá mais o quê. E as minhas primas nas férias, eu ia lá, fazia lição de matemática, elas pegavam no meu pé, mas elas estavam lá lendo e me levando para a igreja, eu nunca me esqueci disso. E aí o que acontece? Um dia ela me vê pregando, e aquilo para ela foi a glória, e os filhos dela não estão no evangelho. Eu fico imaginando um pai que os filhos não estão no evangelho, como deve doer. Eu tenho muito encargo por esses pais, e a minha oração é que essas crianças, esses meus primos, receberam vida de Deus lá atrás, recebam da herança, do legado que Deus tem preparado para todos nós. Mas tudo isso depende de nós, de uma coisa: tirar as cinzas e colocar a lenha, para que o fogo nunca se apague. Sabe, se você deixou o fogo se apagar, hoje é o dia para você começar a tirar a cinza. É o dia para você começar a perdoar as pessoas. É o dia para você começar a pedir perdão para as pessoas. É o dia para que isso mude na sua vida. Porque senão, querido, toda vez que você vai na base do braço, vai acontecer morte. Foi aquilo que Moisés tentou fazer, libertar o povo dele no braço. O que aconteceu? Ele matou um egípcio, e por isso ele fugiu. Os irmãos lembram da história. Mas Deus não tem isso para nós. Deus tem a base do poder de Deus, da vida de Deus. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, irmãos, nós não viemos aqui para esse lugar para nós, só para trazer conforto para os irmãos. Nós viemos para cá para nós enchermos esse prédio. Para esse prédio estar lotado, para a prefeitura ter que pedir, pelo amor de Deus, para a gente mudar de lugar, porque não dá mais para colocar tanto carro na rua. Nós damos muito problema para os vizinhos.
Aleluia.
Nós temos que incomodar o mundo. E esse incômodo só dá para acontecer com o poder de Deus, com unção de Deus, com presença de Deus. E eu quero te convidar a você viver isso a partir de hoje. Você falar, esse ano é o ano que os dons vão se manifestar na minha vida. Esse ano é o ano que a vida de Deus, a graça de Deus vai se manifestar na minha vida. E eu quero orar sobre isso por você. Esse é o ano que eu não vou mais fofocar. Esse aqui é o ano que eu não vou mais pensar mal do meu irmão. Esse aqui é o ano que eu vou tirar todas as cinzas do meu coração. Aquele problema que eu tinha com aquela pessoa, eu não vou ter mais, porque eu vou tirar todas as cinzas para que o poder de Deus flua na minha vida. Sabe, não é só você que você pensa que você olha para mim, tem gente que olha para mim e pensa, nossa, o pastor não tem problema, ele está sempre rindo, está sempre contando piada, engraçada, contando. Ontem falou assim: nossa, pastor, você conta tanta história. Eu falei: eu sou o Forrest Gump do Senhor. Ontem teve um assalto aqui próximo. Uma pessoa que veio está nos visitando, está indo em uma célula também. E o bandido colocou o 38, mas graças a Deus não aconteceu nada. Levaram o carro, depois a gente conseguiu pegar o carro. Mas tudo isso é para quê? É para trazer cinza, é para trazer medo, é para trazer, fala assim: não, melhor eu ficar em casa. Como estão me entendendo? Não, nossa vida não, nós não vivemos na base do medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E toda vez que você se encontra com o perfeito amor, toda vez que você se relaciona com o perfeito amor, você sai para trabalhar, você sai para fazer as coisas, e você experimenta do amor de Deus, da vida de Deus. E você vê que você está sendo um diferencial aonde você está. Não porque você é uma pessoa boazinha, não. É porque elas estão vendo algo na sua vida, que elas não veem outras pessoas. Elas veem o poder de Deus, elas veem a presença de Deus, elas veem a glória de Deus. Coisa mais importante é a glória. As pessoas verem a glória e ver que a glória não é sua, a glória de Deus. Moisés ia para a tenda da congregação, ficava com Deus, mas depois, na hora que ele saía, ele tinha que cobrir o rosto, porque brilhava muito, ia cegar as pessoas. Hoje não, hoje você é a luz do mundo, e quanto mais você busca o Senhor, mais elas percebem que o sol da justiça brilha em você. E aí esse sol da justiça, as pessoas vão experimentar aquilo que você tem experimentado, da graça, do amor e da vida de Deus. Hoje é o dia, hoje é o dia para começar isso. Hoje é o dia que Deus quer manifestar a graça sobre você. Se você entendeu isso, se você entendeu que você precisa desse poder, que você precisa reconhecer que tem cinzas no seu coração, que tem coisas que estão impedindo você de crescer, de avançar, que você tem amargura, que você tem ódio no seu coração, coisas que estão aí dentro, hoje é o dia para você resolver isso, para você manifestar isso. Eu quero te convidar você a louvar o Senhor como você nunca louvou na sua vida. Você fala: Senhor, vem sobre a minha vida, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua unção, eu preciso do teu mover na minha vida. Como você está entendendo? Sabe, sem isso, a vida cristã vai ser muito difícil, vai ficar muito pesado. Mas quando vem com o poder de Deus, ele te carrega, ele te levanta, e você acha que tudo é leve, tudo é gostoso, é um prazer estar aqui. Sabe, se tem uma coisa que Deus me chamou e eu amo fazer, é pregar a palavra dele. Se eu tivesse que pregar todos os dias, eu pregava todos os dias. Eu amo estar aqui. Entre as minhas férias, toda vez que eu tiro férias, eu sempre tiro férias, mas contando que no domingo eu esteja aqui para pregar. Os irmãos sabem que todos esses anos aí de férias foram muitas poucas vezes. Segundo a minha esposa, ela já contou 3 que eu não pude estar aqui. Uma foi porque estava doente, alguma coisa, né? E de férias. As outras é porque eu estava doente, mas 3 vezes só, durante 8 anos. Porque para mim é um privilégio. É um privilégio estar aqui pregando para você, derramando a glória de Deus, a vida de Deus para você. Porque é poder de Deus, não tem peso, é gostoso. E eu quero te convidar a você viver assim também, a viver leve diante de Deus, na presença de Deus, não olhando para os defeitos, sim para as qualidades, não olhando porque é ruim, mas olhando porque é bom. Por quê? Porque você está apaixonado, porque você todo dia está diante do Senhor, na presença dele, experimentando. E aí as pessoas vão falar assim: o que aconteceu com você? O que mudou em você? Ah, é Deus na minha vida. Nossa, por que cresceu tanto? é Deus na minha vida. Por que que aconteceu isso? É Deus na minha vida. Ontem para mim foi um dia muito gracioso, porque meu filho veio contar um testemunho dele para mim. Ele teve uma visão, e ele viu, e não tava, eu estava ouvindo ele, e minha esposa também, mas ele estava no quarto dele orando, porque ele viu uns demônios, e na hora que ele viu os demônios, ele colocou um louvor, e começou a orar, e começou a declarar, e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele saiu, foi lá com a minha esposa, e ele me contando a história. Aí eu falei, isso aqui foi parte do investimento da igreja, investimento meu e da minha esposa, mas a experiência com Deus, ele nunca vai esquecer isso. E ele viu Jesus se manifestando, os anjos de Deus expulsando os demônios. Isso nunca vai sair da mente dele. Experiência com Deus. Eu quero te convidar você a viver isso esse ano. Esse é o nosso jejum, é o início, mas eu quero te falar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Porque você vai experimentar da graça, do amor e do favor de Deus, quando você viver tirando toda a cinza. Sabe, eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei o que fizeram com você, o quanto te maltrataram, se foi o seu pai ou a sua mãe, alguém que deveria cuidar de você e proteger você, foi a pessoa que mais amargurou você. Talvez você tenha até ódio dela. Talvez você não pode nem ouvir falar no nome dela. Pode ser um tio, uma tia, um primo, um conhecido. Mas hoje Deus está me falando que Ele está te dando a oportunidade de você virar o disco, você mudar, virar a chave. Fala assim: Satanás, hoje você perdeu. Hoje Deus está me falando assim, que tem muitas pessoas que precisam perdoar outras. Falando isso claramente, eu quero te falar, você pode começar hoje. Não faz que nem eu, não. Não espera 2 anos, 3, 20, 40, ou quando você estiver no leito, estiver para morrer, você chamar a pessoa para perdoar ela. Se você podia fazer isso hoje. Você não sabe quanto tempo você tem de vida, querido. Você não sabe, só Deus sabe. Mas uma coisa eu sei: Deus não quer você com amargura no coração. Deus quer você cantando como um passarinho, livre, leve e solto. Mas para isso, você precisa tirar a cinza do seu coração, tirar rancor, tirar mágoa. Não sei se é do seu marido, da sua esposa, mas eu sei de uma coisa, Ele quer resolver isso com você hoje. Eu quero pedir que você fique de pé onde vocês estão. Se você tem algo para resolver hoje, eu quero pedir que, se possível, você venha aqui à frente, se ajoelhe aqui, se possível, mas venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Precisa disso para fluir, para avançar. diabo aproveita essa brechinha para atrapalhar sua vida, para avacalhar sua vida. Jesus disse: eis aí o príncipe do mundo, o diabo, mas ele não tem nada em mim, nada em mim. Porque quem só pode dar poder pro diabo é você, ele permanecer em você. Sabe, se você tem algum rancor, uma mágoa, hoje é o dia para resolver isso. Hoje é o dia para sanar isso. Falar: Senhor, eu quero isso. Eu quero não ter mais nada na minha vida. Eu quero sumir com isso na minha vida.
Thank you.